Olá, ouvintes! Começando mais episódio do Tá de Clinicagem, seu podcast semanal de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou Rafael Coelho.
Eu sou Joane Alves.
Começando 2024, Jô.
É, oficialmente, né? Agora é o primeiro episódio de 2024. E já vamos começar num tema, assim, que passa por algumas polêmicas, né, Rafa?
É, Jô, é um tema que... Rastreio é um tema que é tão grande que a gente não vai falar tudo em um episódio só. Tem um episódio anterior com o Iago e o Gabriel, que eles falaram um pouquinho sobre rastreio metabólico, de outras doenças. Hoje a gente vai falar de rastreio neoplásico e o Gabriel é outra pessoa. Eu sou o Rafael, a gente... os dois são cariocas. Sotaques parecidos, uhum. Dele é muito mais forte que o meu, inclusive.
É, tá fazendo a cota aqui, né, nesses episódios.
Mas só pra não confundir. Mas se for confundido com ele, também fico honrado.
E o episódio de hoje, né, pra gente tentar abordar aí um pouco do que é essa complexidade dos rastreios, a gente tem 7 armadilhas sobre rastreio de cânceres.
A primeira armadilha, avaliar o rastreio em paciente sintomático. A gente vai falar um pouquinho o que é rastreio e algumas coisas básicas só para começar o episódio. A segunda,
ultrassonografia no rastreio de câncer de mama. A gente vai ver a recomendação, ver o uso e necessidade ou não de associação com mamografia ou outros exames.
A terceira armadilha é não conversar com o paciente sobre rastreio de câncer de próstata.
E aí tem muita coisa para falar e discutir, literalmente.
A quarta, iniciar precocemente o rastreio de câncer de colo de útero.
Uma dúvida que sempre aparece, então a gente vai tentar resolver aqui.
E a quinta,
no rastreio de câncer de pulmão, a maior parte dos nódulos encontrados são benignos.
É, aí a gente vai falar um pouquinho sobre o rastreio de câncer de pulmão e contextualizar ali os malefícios, como que é feito, qual exame que você usa e os cuidados que você tem que ter. A sexta é rastreio de neoplasias com recomendação contrária.
Que, enfim, a gente precisa saber quando não rastrear e o que não rastrear.
E, por fim, a gente vai explicar um pouquinho na sétima armadilha, que é individualizar o rastreio.
E aí a gente vai falar um pouco de recomendações padrões, entender como elas são feitas e as ferramentas que a gente tem quando a gente precisa individualizar.
E antes de começar o episódio, vamos falar um pouquinho sobre a nossa parceria com a MedCoff. MedCoff, nossos amigos lá que... estão fazendo um trabalho incrível, ajudando muita gente a passar na prova de residência, né? E o TDC fez uma parceria que tá tendo bastante sucesso, mas tá acabando, tá, gente?
Então, como é que tá funcionando, né? Existem os extensivos do MedCoff e a gente fez uma parceria para que as pessoas que assinem o extensivo para R1 ou R+, tem acesso a alguns meses no Guia TDC.
Guia TDC, que é o nosso serviço de revisão e atualização, que toda semana sai tópico novo sobre o que tem de mais quente aí no mundo da medicina para você se manter atualizado e revisar temas importantes.
Na descrição do episódio, vocês vão encontrar o link para fazer esse acesso, né, para se cadastrar e para assinar o extensivo Elite ou extensivo regular. Quais são as diferenças? Todo mundo tem acesso a toda a plataforma do MedCoff, mas para quem assina o extensivo Elite, vai ter acesso a 12 meses do Guia TDC gratuitamente. E para quem assina o extensivo regular, são 6 meses de acesso ao Guia TDC.
E aí tem o link aí do extensivo para R+ de clínica e o extensivo para R1. E aí você escolhe entre o regular, que você ganha 6 meses, o Elite, que você ganha 12 meses. É um cupom para você inserir e ganhar esses meses gratuitos do Guia TDC. E aí o MedCoff, que tem muita coisa legal lá dentro, que a gente já comentou até nos outros episódios. E eu queria destacar aqui os flashcards digitais com revisão espaçada. Estão muito legais, eles mostraram pra gente. E a gente recebeu também os Coffee Cards, que são os flashcards físicos. São 3.000 flashcards e que você também recebe assinando o MedCoff. E tá bonito, tá bem legal. Tá tão bonito que tá enfeitando aqui o nosso estúdio TDC.
Com certeza.
Bora começar o episódio?
Vamos. Então vamos para a nossa primeira armadilha, que é avaliar rastreio em paciente sintomático.
Boa, Jô. A gente está começando por essa armadilha porque eu acho que é o conceito básico aqui de todas as aulas preventivas de rastreio. A gente está tentando identificar problemas numa paciente que ainda não tem sintomas desse problema. Então a gente tem que diagnosticar esse problema precocemente, tá? Esse é o conceito de rastreio. Se a pessoa está sintomática... aí já é a investigação daquela síndrome, daquele sintoma que ele está apresentando.
E aí o pulo do gato, né? Você saber onde que você está inserindo aquele pedido de exame, aquela indicação de exame. Quando a gente está falando de investigação, muda, né? Porque você está com a suspeita de alguma doença, que no geral, né, é uma doença grave, que vai trazer repercussão para o seu paciente.
Isso aí, Jô. Então, um exemplo aqui. Um paciente que ele está com algum sangramento nas fezes. Ele tem 30 anos, ele estaria fora de um rastreio de câncer colorretal. Nesse caso aqui, ele está com sangramento. Então, se você optar por pedir um exame ou outro, você está investigando aquele sintoma que ele tem. A gente não está falando aqui sobre rastreio. Então, para você ver se o paciente é um paciente de rastreio ou se é um paciente de investigação, tem que ver se ele está sintomático ou não. Ou seja, a anamnese se torna a base para tudo que a gente vai falar a partir daqui.
E vou aproveitar, Rafa, que você já falou aí do câncer colorretal, para falar para as pessoas que a gente já falou no episódio 106, 4 clinicases de rastreio de câncer colorretal, e que nesse episódio específico a gente não vai abordar sobre isso.
Então nesse não entrou?
Isso.
Beleza, Jô. Bora para a segunda armadilha?
Vamos.
A segunda armadilha é ultrassonografia no rastreio de câncer de mama.
A ideia dessa armadilha é entender o papel realmente do ultrassom na avaliação, no rastreio do câncer de mama. Mas pra gente chegar lá nesse momento, pra responder essa dúvida, a gente tem que falar um pouco sobre as recomendações, tá?
Tem que entender o que atualmente é recomendado pelas diretrizes.
Exato. Então, existe uma divergência ainda entre o corte de idade inicial pra começar esse rastreio,
tá,
né? A nossa, que principalmente da Febrasco, mas que existe concordância em outros órgãos, é de começar aos 40 anos e finalizar aos 74.
Febrasco, que é a Federação Brasileira, né?
Isso.
De GO.
Isso. E a recomendação é que se faça mamografia nesses casos e uma mamografia que seja realizada anualmente.
Então, 40 a 74 anos usando mamografia como método.
Isso. Enquanto que a Força-Tarefa Americana, né, que é muito utilizada e é um órgão também respeitado, porque é voltado para isso, né, para responder essas perguntas sobre benefícios de rastreio,
que é o SPSTF.
Isso. Ela recomenda começar o rastreio a partir dos 50 anos e parar na mesma idade, 74.
Tá.
Fazendo essa mamografia a cada 2 anos.
Beleza. Então, aqui também mamografia.
Isso. Só que acontece. Existe essa dúvida na literatura e já tem alguns trabalhos que tentaram responder essa dúvida, porque nas pacientes com mama densa, a mamografia parece não ter o mesmo papel, o mesmo benefício em achar lesões suspeitas. Então, havia-se essa dúvida de se realmente só a mamografia era suficiente para seguir essas pacientes.
E aí, então, você tá falando que paciente com mama densa é um asterisco. Mas, assim, o que é mama densa, Jô?
Então, Rafa, não tem como você clinicamente já ter essa resposta. Então, não é avaliar a paciente e já saber se é denso ou não. Então, precisa de um exame de imagem. Então, muitas vezes, a paciente faz a mamografia. E a mamografia, na hora que a gente tem um laudo, né, o resultado desse exame, o próprio radiologista vai classificar, né, como densa até a mama que está completamente gordurosa. Porque esse é um processo natural do envelhecimento da mulher, em que a mama inicialmente é mais densa, porque ela tem mais tecido mamário, glândula mamária. E à medida que ela vai envelhecendo, havendo uma troca e começa a ter gordura nesse lugar.
João, então mulheres que são mais jovens têm mais glândulas e uma mama mais densa, à medida que elas envelhecem, há uma troca pelo tecido gorduroso e aí a mama fica menos densa. E de que forma que isso pode mudar o nosso rastreio? Tem alguma especificidade dessas mulheres com mama densa?
Então, Rafa, existe uma dúvida realmente da mamografia nesse cenário, né, nas mulheres com mama densa, porque ela tem uma qualidade para achados, né, para as lesões suspeitas, menor.
Tá.
Exatamente pela densidade do tecido mamário ali. E então, nesses casos, é o momento em que algumas diretrizes falam de você associar o ultrassom nessa pesquisa. E a grande dúvida que a gente tenta responder é se realmente existe benefício ou não nesse uso de 2 exames de imagem para poder dar essa resposta, né? Existe alguma lesão suspeita ou não.
Legal. E o que a gente tem aí na literatura?
Tem alguns trabalhos, mas os maiores, tem um do JAMA de 2019, que avaliou especificamente, né, mulheres com mama densa. E ele pegou um grupo que fazia mamografia e ultrassom versus um grupo que era só mamografia.
Tá.
Não é um trabalho randomizado, é um estudo observacional. E o que ele viu é que, nos pacientes que fizeram os 2 exames, eles tiveram uma maior sensibilidade para achar lesões na mama.
Tá.
Mas a incidência de câncer nessa população foi semelhante com a população que fez só mamografia.
Tá, então achou mais lesão, mas não achou mais câncer.
Isso. E o ponto que eles levantaram como negativo é porque essas pessoas que tinham alteração mamária, tinha um nódulo que ele teve que ser investigado, então elas foram para biópsia devido a esse nódulo. Então eles acham, a conclusão desse primeiro estudo, né, é que o benefício de associação não supera o risco, pensando que esse paciente vai para um outro procedimento.
Perfeito. Mas isso é só um estudo de coorte e tem mais coisa?
Tem mais coisa. Tem um outro japonês, que agora é de 2021, que ele também foi tentar estudou essa mesma população, mulheres com mama densa, né, e fez essa mesma associação. Usar ultrassom e mamografia ou só mamografia para avaliação.
E aí, o que deu?
O achado foi semelhante, assim, esses pacientes tiveram aumento realmente de sensibilidade, né, achou mais lesões, sem aumento de câncer, mas nessa população aí japonesa, eles acharam que houve benefício, que era melhor você fazer, não teve diferenciação entre câncer invasivo ou não, então a gente não tem esse dado, mas eles concluem que o benefício de fazer a dupla associação é melhor do que você deixar sua mamografia sozinho.
Entendi. Então, ainda existe discussão para essa população de mama densa, mas, de uma maneira geral, a recomendação é mamografia como rastreio. Caso a mamografia venha com alterações de mama densa, aí você pode considerar associar a ultrassonografia.
Isso, mas a gente não tem nenhum dado assim concreto, né, randomizado, duplo cego, que a gente consiga firmar, ter uma recomendação mais forte para isso.
É legal isso, Jô, porque mesmo se a gente tivesse nesse estudo um aumento da detecção de cânceres com a ultrassonografia, a gente teria que se perguntar se esse câncer evoluiria, né, para uma doença clinicamente significativa.
Exato.
Então, pode... Esse é um tema do rastreio aqui, dessa aula toda, em vários outros cânceres, que é o sobrediagnóstico. Que é quando você encontra um câncer que ele não viraria um problema, não viraria uma doença clinicamente significativa. Então aí teria que ter um ensaio clínico randomizado para lá na frente ver o desfecho de mortalidade comparando uma intervenção versus a outra, né?
Exato.
E a gente não tem essa resposta quando a gente fala aqui de mamografia versus mamografia mais ultrassonografia.
Exatamente, Rafa. E agora nós vamos para a terceira armadilha, que é não conversar com o paciente sobre rastreio de câncer de próstata.
Jô, essa armadilha... A gente só tá falando de polêmica aqui nesse episódio, né? Tá, poderia ser polêmicas do rastreio também. Que nem a gente já fez o polêmico da PCR uma vez, né?
Exato, e da sepse também, então.
Da sepse. Mas, por que a gente colocou essa armadilha aqui? No câncer de próstata, a gente tem diversas recomendações. Sociedade de Urologia, o Task Force americano, que é o SPSTF, Sociedade de Câncer, por aí vai. Não há uma divergência assim tão grande na faixa etária, tá? Que costuma ser ali, o SPSTF, 55 a 69 anos de período para se fazer rastreio de câncer de próstata. Algumas outras puxam para uma idade mais cedo, até 45 anos, até 50, 45 anos. Mas o que é consenso entre todas essas diretrizes é que tem que ser feito o rastreio só após a discussão de riscos e benefícios com o paciente. E é aí que está a grande dificuldade, né, que a gente tem na prática de discutir um tema que é difícil ser discutido até entre profissionais, né?
Tá, então, mas a ideia é a gente entender como que a gente vai fazer isso, né?
Eu acho que a ordem aqui, Jô, é primeiro a gente entender uma base teórica. O que que tem de informação importante sobre câncer de próstata antes de você discutir com o paciente, porque você tem que estar preparado. E depois, você tem que entender o que que tem de benefício e risco para oferecer as informações para o seu paciente para a gente tomar a decisão junto, né? Então, algumas informações legais aqui sobre benefício, tá, Jô?
Tá.
O Task Force americano considera que fazer o rastreio pode fazer com que o câncer seja detectado no estágio mais inicial e que isso diminua a chance de progressão clínica e de doença metastática e talvez reduza a mortalidade.
É aquela história de tratar precoce, você já faz um tratamento meio que curativo, então...
Exatamente, pega antes, né? Tem uma revisão da Cochrane de 2018 que não encontrou benefício de sobrevida, mas encontrou um maior número de diagnóstico de câncer e detecção de doenças menos avançadas. Então, assim, fazer o rastreio vai identificar doenças antes de serem clinicamente significativas e o rastreio vai aumentar o número de diagnóstico de câncer.
O ponto é que não mudou a mortalidade, né, Rafa?
Aí que tá, Jô. Realmente, quando a gente pega todos os estudos e bota ali na meta-análise, não encontra esse benefício. Mas tem um estudo que encontrou benefício de mortalidade, que foi o europeu, que chama ERSPC.
Tá.
O protocolo era assim, homem de 50 a 74 anos, aí fazia uma biópsia se o PSA fosse maior do que 3 ou 4, dependendo ali do centro de estudo, tá? Mas aí entra aquela discussão de, bom, então se tem, vou descobrir o câncer antes, talvez reduza a mortalidade em um lugar ou outro, tá? Por que que eu não vou fazer? Porque a chance de você encontrar uma doença que não seria clinicamente significativa e não desenvolveria lá na frente, causando doença, é grande.
Que aí volta de novo pro sobrediagnóstico, né?
Exato, Ju. Tem estudo de autópsia que indica que até 30% dos homens com 50 anos e 70% dos homens com 70 anos têm câncer de próstata. E na maior parte das vezes, essas neoplasias não tinham sido identificadas enquanto o paciente estava vivo. Então você pega o pessoal que faleceu, faz autópsia, você acha câncer de próstata em muita gente. E aí a gente tem que ter essas duas informações de existe um benefício, mas existe o malefício.
Até porque não é um procedimento aí sem complicações, né? Se você vai fazer uma biópsia, existem muito preparo, muitos cuidados que tem que se ter e complicações inerentes ao próprio procedimento, né?
Isso aí. E ainda tem discussão de várias outras coisas, né? O paciente vai ficar estressado, ansioso com o rastreio, aumenta o número de consultas, aumenta o número de idas para fazer exames e por aí vai, né? O desconforto dos procedimentos. E aí a gente tem uma forma mais simples de discutir isso com o paciente, uma forma mais que traga mais informações.
Tá.
E aí acho que vai depender um pouco do perfil do paciente, o que ele quer, tá? Tem paciente que fala assim, né, Jô? Decide por mim.
Exato.
Se você decidir, tá bom, né? Tem outros pacientes que querem saber todos os dados. A cartilha do INCA, ela simplifica a discussão em dois tópicos sobre benefício e dois tópicos sobre risco, Jô.
Tá. Quais são, Rafa?
Dos benefícios. Primeiro, realizar o exame de rastreio pode ajudar a identificar câncer de próstata no início da doença. Isso a gente já comentou. Segundo, tratar o câncer de próstata na fase inicial pode evitar que se desenvolva e chegue numa fase avançada.
Ah, tudo tá? Meio que esperado, né?
Não tá falando sobre mortalidade aqui. Risco. Ter um resultado que indica câncer, mesmo não sendo, gera ansiedade, estresse e necessidade de novos exames, como biópsia.
Tá.
E o segundo, diagnosticar e tratar um câncer que não evoluiria nem ameaçaria a vida. Então, eles colocam dois benefícios e dois riscos ali na cartilha. E aí, não, mas eu quero mais dado. Na tabela da USPSTF, lá dentro da revisão, tem uma tabela que tem em números isso. E a gente traduziu essa tabela e colocou num tópico do Guia TDC.
Que aí tá excelente, né? Então o assinante já teve acesso e tá lá, pode agora acessar, né? E tirar essa dúvida e mostrar os pacientes e aplicar isso no consultório. E quem ainda não assina, essa é a grande oportunidade de assinar e conhecer um pouco mais do nosso serviço de revisão e atualização em clínica médica.
Isso aí, ó, o jabá, Jô. Botei aqui dentro. A gente discutiu com muito mais profundidade o rastreio de câncer de próstata lá. E a gente até falou um pouco sobre aplicação da ressonância no rastreio. A gente não vai falar sobre isso nesse episódio, mas eu vou trazer alguns dados dessa tabela que tá lá no guia, que vem da USPSTF, tá?
Tá.
De 1.000 homens que são convidados pro rastreio, por exemplo, 50 desenvolvem disfunção sexual. 3 evitam câncer de próstata metastático. 5 morreram de câncer de próstata apesar do rastreio, diagnóstico e tratamento. E 1 evitou morrer de câncer de próstata por causa do rastreio, diagnóstico e tratamento. Só que nessa tabela tem várias outras coisas. Tem hospitalização, incontinência urinária, número de câncer de próstata metastáticos evitados e por aí vai. Então você tem uma tabela ali com a informação e a incidência daquela informação, que aí em números o seu paciente consegue tomar uma decisão mais certeira.
Acredito que muitos dos rastreios que a gente tem dúvida hoje são polêmicos, cada vez mais vão ir nesse caminho, né, da próstata, que a gente vai ter a dúvida, vai ter os dados pra gente apresentar o paciente e decidir em conjunto, né, o que faz sentido. E aí, porque entra muito do que pro indivíduo também faz sentido, né, então você pesar risco-benefício com ele e ele entender o que risco e qual benefício que ele tá optando por naquele momento, né.
Cara, acho que é isso, né, Jô? Tipo, se você vira pra uma pessoa e fala, olha, de 1.000 pessoas, uma vai ser salva com esse rastreio, vai ter gente que vai achar isso muito, uhum. E vai ter gente que vai achar isso pouco. Eu não
Exato.
Quero. Então, esse é o grande motivo do conversar e discutir sobre riscos e benefícios. E essa é a nossa terceira armadilha, que eu espero que agora todo mundo aí consiga ter pelo menos mais ferramentas, né, pra discutir com os pacientes.
Beleza.
E agora a gente vai pra quarta armadilha, Jô. Iniciar precocemente o rastreio de câncer de colo de útero.
Então, Rafa, existem algumas recomendações, né? Como a gente já falou, de várias diretrizes que vão fazendo suas recomendações para rastreio. E aqui no colo de útero, as duas principais são a Task Force americana, né? E a Febrasgo, que a gente já falou anteriormente, que coincide também com a recomendação do Ministério da Saúde.
Tá.
Existe essa discussão, né, de quando iniciar esse rastreio do câncer de colo de útero e por que que existe, né? As diretrizes, elas têm uma certa divergência e aqui a gente vai começar explicando, né, qual é o principal fator que está associado a esse câncer pra gente entender, né, as divergências em si.
Beleza.
O principal fator mesmo de associação é o HPV.
Uhum.
que é o papilomavírus humano, né? E tem alguns subtipos, que são 16 e 18, que tem mais associação com câncer de colo de útero.
Que é o que todo mundo decora pra prova.
Isso, mas não são os únicos, né? Tem vários subtipos, só que esses acabam sendo os mais prevalentes. E aí, as diretrizes, elas dão cortes de idade diferentes e elas também dão algumas nuances de diferença em relação à recomendação.
Tá, tipo o quê?
Então, a Força Tarefa Americana, né, a Task Force Americana, ela dá um corte menor. Então, começa aos 21 anos e vai até os 65 anos pra fazer essa avaliação, esse rastreio.
Tá.
Independente da vida sexual. Enquanto a brasileira, que é da FEBRASE, Ministério da Saúde, ela considera a partir dos 25 anos e com vida sexual ativa.
Quando você fala independente da vida sexual...
Então, o que que ele fala, Rafa? Que não vai levar em consideração vida sexual ativa ou não. É tipo assim, ou número de parceiros prévios, ou mesmo exposição dessa paciente. Então, com 21, ela já teria indicação de fazer esse rastreio.
Desde que ela não seja virgem.
Exato, exato.
Porque virgem aí não faria.
Exato, né? Pelo método que é feito o exame, não dá pra fazer. E já a brasileira dá esse corte, e existe uma discussão dessa questão da idade, por quê? Abaixo de 21 anos, todos concordam que não tem benefício, porque mulheres mais novas, principalmente adolescentes e menos de 21 anos, existe a possibilidade mesmo de infecção por HPV e lesões, só que essas lesões muitas vezes são transitórias. Então, a gente poderia detectar, sendo que ser uma lesão que não necessariamente ia trazer repercussão, uma coisa que a gente ia causar. O que a gente já comentou nos alguns outros cânceres, né? Aumentar a ansiedade, preocupação da paciente, sem necessariamente realmente aquilo ter impacto em mortalidade, sobrevida e tudo mais.
Dá o susto de um negócio que apareceu ali, mas que ia se resolver e que se não tivesse feito o exame, nem ia saber que teve.
Exato. E aí, a brasileira é ainda mais conservadora nessa questão, porque ela dá esse corte de 25, porque ela acha que abaixo de 25 anos, isso ainda é uma realidade, né? Então tem essa diferença aí de 21 para 25 entre as duas diretrizes, tá?
E aí, por isso que é a grande armadilha aqui, então, Ju. Porque se você inicia cedo demais, você pode cair nesse problema.
Exatamente. Então, esse é o grande ponto, né? Não adianta começar muito cedo, porque você pode entrar nesse sobrediagnóstico e detectar uma lesão que não vai ser nunca sintomática, porque ela vai regredir ao longo do tempo. Uma coisa interessante é que que fica bem claro é que o que também não há benefício são mulheres mais de 65 anos ou mulheres também que em algum momento da vida, por algum outro motivo, não câncer, né, fizeram histerectomia total. Então também não tem benefício de rastrear essas pessoas.
Porque aí tirou o colo de útero, né?
Exatamente. E aí, existem algumas formas de a gente fazer esse rastreio, né? O que é mais famoso e mais acessível mesmo é a citologia cervical, né? Que é o Papanicolaou.
Tá.
É o que é recomendado mesmo na... Tanto americana quanto a nossa, é essa. Mas existem alguns métodos diferentes pra você fazer. Existe a indicação de você fazer a pesquisa do HPV de alto risco, que são esses HPVs 16 e 18. E aí, se negativo, você consegue fazer a cada 5 anos um novo teste.
Ah, legal.
E você pode até associar os dois, que é uma recomendação da Task Force Americana, de associar a citologia cervical com o teste de HPV. E a cada 5 anos ficar repetindo esse exame.
Já que a gente sabe que colo de útero e HPV tem tudo a ver ali, né, na gênese da doença, esse exame de HPV é um exame relativamente recente, né?
Isso.
Já temos aqui no nosso SUS, no Sistema Público de Saúde?
Tem um projeto, Rafa, para ser implementado, tá? Pelo que tem de notícias mais recentes, ele tá sendo oferecido pelo SUS ainda como um teste, um protótipo, para depois ele ser expandido a nível nacional mesmo e entrar como estratégia de rastreio.
Pra ver se é bom,
isso,
né, fazer isso pra nossa população brasileira, né?
Exato. Mas até então o que nós temos é citologia cervical, Papanicolaou a cada 3 anos.
Que é importantíssimo e salva milhares de vidas,
muitas,
né?
Vezes.
Eu acho que o câncer de colo de útero talvez seja de todos os rastreios o que mais prova o benefício de fazer um rastreio, né?
Isso. Tão importante, Rafa, que a gente tem que aproveitar todas as janelas de oportunidade. Por exemplo, tem uma situação comum, né? A gestante, seu primeiro momento que ela realmente está tendo acesso a esse tipo de exame, esse cuidado. Então, se tem alguma diagnóstico, alguma lesão suspeita e ela tem diagnosticada ali, é o momento de você manter aquela paciente lá, porque aquele rastreio foi efetivo e você vai continuar o tratamento dela depois de passado, né, o parto.
Então, pode fazer o Papanicolaou na gestante.
Também.
Pode e deve.
Exato. A quinta armadilha, então, é... No rastreio de câncer de pulmão, a maior parte dos nódulos encontrados são benignos.
Legal, Jô. Então, a gente colocou aqui, nessa armadilha, um potencial malefício do rastreio de câncer de pulmão, né? E o câncer de pulmão, o rastreio de câncer de pulmão é um dos mais recentes, assim, na literatura, que tem estudos mais próximos aqui dos últimos anos. e ele ainda está sendo implementado em muitos lugares. Então é importante se discutir sobre ele para além das recomendações, né, de método e de idade. Porque se você entrar lá na USPSTF e se cair numa prova, é rastreio indicado para quem tem 50 a 80 anos de idade e que tem um alto risco. O que é um alto risco? Que fuma bastante. O que é fumar bastante? Mais do que 20 anos maço, desde que não tenha parado há mais de 15 anos. Se já parou há mais de 15 anos, está fora desse rastreio. E aí você pega outras sociedades, é mais ou menos por aí. Algumas colocam a idade ali 55, mas a mais atualizada é essa recomendação ali de 50 a 80 anos de pacientes que foram mais do que 20 anos maço. Isso veio de estudos que mostraram benefício até de mortalidade, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente precisa entender, Jô, os malefícios, já que é um rastreio assim tão novo e que a gente tem que entender antes de indicar.
Pois vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Explica pra gente aí os malefícios.
Jô, a nossa armadilha foi: a maior parte dos nódulos encontrados são benignos. Talvez esse seja o principal ponto. Porque quando você vai pedir para essa faixa etária, para esses pacientes de risco que eu já dei os critérios aqui, um exame para tentar identificar precocemente o câncer de pulmão, você tem que ter a noção de que a maior parte das vezes, quando aquele exame vier alterado, não vai ser nada.
Tá.
Então, para pegar um exemplo aqui, no NLST, que foi um estudo de mais de 50 mil pacientes nesse critério de alto risco, 24% tiveram anormalidade no exame, sendo 96% falsos positivos.
Ah, tá? Um número expressivo, né, Rafa?
E o que é o positivo aqui, né? É a tomografia vir com um exame e isso ter que ser, de alguma forma, ou acompanhado ou investigado com outros exames. 11% dos resultados que foram positivos na tomografia levaram a procedimentos invasivos.
Tá.
Então, não é um negócio assim que a gente possa ignorar.
Exato.
Um outro exemplo, Jô, é o estudo do Veterans Affairs, tá? Que incluiu 2 mil pacientes. 60% desses pacientes tinham nódulos. 56% tinham nódulos que precisaram ser acompanhados. 2% tinham nódulos que precisaram de mais exames. E 1,5% tinham câncer de pulmão. Então, assim, se eu tinha 60% com nódulo, 1,5% era câncer de pulmão. Então, isso reforça bastante essa ideia que a gente está comentando no episódio de cuidado com falsos positivos, sobrediagnóstico e por aí vai, no rastreio.
É mais um câncer que tem toda essa discussão, porque quando você detecta algo que está alterado, né, esse falso positivo, isso não é só o achado por si só daquele exame, porque ele traz uma cadeia de pesquisa que pode trazer malefícios para o paciente.
Exato. E aí, a partir do momento que você acha um nódulo, você tem que trocar de episódio.
Sim.
Tem um episódio de nódulo de pulmão. Jô, episódio 132 sobre nódulo de pulmão, que a gente conversou sobre investigação. Aí eu puxo para a primeira armadilha, né?
Sim.
Aí achou um nódulo, vira investigação, já não é mais rastreio. Tá? Mas o critério inicial, que você define como uma tomografia positiva, isso vai alterar a sensibilidade de tudo isso que eu estou comentando. Então, tem estudos que usaram um corte X, né, 4 milímetros, outros estudos que usaram 8 milímetros para considerar positivo. Então, isso vai também impactar no resultado final. E se a gente encontrar um nódulo, está sendo estudado aí a incorporação do PET depois da identificação do nódulo, mas isso ainda não é uma recomendação de sociedade, não sabe exatamente qual que é o benefício disso.
Então, Rafa, você falou dos malefícios e falou da tomografia, né, como exame para avaliar, e aqui acho que é importante falar um pouquinho mais disso, né, que o ideal aqui seria fazer a TC com baixa dose de radiação, né?
Isso aí, Jô. Na medida que os tomógrafos foram ficando mais modernos, eles conseguiram trazer imagens melhores, né? O tomógrafo multislice, que o pessoal fala.
Uhum.
Né? Aí você consegue baixar a dose de irradiação por protocolos específicos, e isso vai fazer com que o paciente se exponha a menos irradiação e que o exame seja bom o suficiente para conseguir ser visto e laudado e usado para rastreio, tá?
Tá.
Então, o protocolo, na hora da solicitação, tem que ser tomografia computadorizada com baixa dose de radiação. Ou então, assim, protocolo de rastreio de câncer de pulmão, porque isso tem que ser ajustado no momento de fazer e tem que ver também se o equipamento é adequado para isso.
E por que precisa ser de baixa dose, Rafa?
Jô, assim, tem uma estimativa que para cada 108 cânceres descobertos pelo rastreio, um é induzido pela radiação.
Tá.
Tá?
Então, esse é o ponto, né?
Esse é o ponto. Mesmo no protocolo de baixa dose. Ah, e qual que é a diferença da TC padrão para TC de baixa dosagem? 5 vezes. a radiação no TC padrão é 5 vezes maior do que na de baixa dosagem. Então, nessa balança aí de benefício e risco, se você começa a fazer uma tomografia que não é de baixa dose de irradiação, você aumenta muito os malefícios. Então, o recomendado aqui é de baixa dose.
Falamos de muitos malefícios, né, Rafa? Falamos da TC, mas tem benefício aqui, né, para fazer esse tipo de rastreio?
É, Ju, assim, por essa armadilha parece que a gente só tá falando contra, né, o rastreio. É. Mas é só para aumentar o nosso conhecimento antes da gente seguir nessa estratégia. E que é, de fato, muito importante, tá? Tem 2 grandes estudos, o que eu já comentei, o NSLST e o Nelson. O Nelson foi Holanda e Bélgica, o outro foi nos Estados Unidos. E os dois encontraram benefício de redução de mortalidade com rastreio de tomografia nesse grupo de pacientes. Então, é uma estratégia eficaz e que é recomendada por várias sociedades e que deve ser realizada se o paciente estiver dentro desses critérios, num contexto em que possa ser feito da maneira adequada.
Beleza, então tem benefício, há indicação nesse grupo que a gente já falou, mas saiba que existem também alguns malefícios associados, mas é aquela coisa, né? O benefício superou o malefício.
Isso aí, faz parte, mas é bom saber que existe.
Exato.
E vamos para a 6ª armadilha do episódio, que é rastreio de neoplasias com recomendação contrária.
Bom, Rafa, aí entramos em mais uma polêmica, realmente poderia ser um episódio de polêmica só, porque existem algumas neoplasias que as sociedades se posicionam, né, contra o rastreio, porque são situações em que o benefício de se rastrear não superou o risco ou que realmente não teve impacto na mortalidade.
Tá.
E aqui a gente vai falar de 3 específicas, né? Ovário, endométrio e tireoide.
Tá bom.
Tá? Então, em relação ao ovário, a Task Force americana recomenda contra esse rastreio, porque os que se tem de dado, né, de investigação, não viu realmente benefício em reduzir mortalidade dessas pacientes. E é importante frisar que isso não se aplica a nenhuma mulher que tem uma síndrome hereditária que, por essa síndrome, tenha alto risco de câncer de ovário.
Tipo BRCA, né?
Isso, ou qualquer outra síndrome genética. Então, não vale para essas pacientes, tá certo?
E às vezes você não sabe o que a paciente tem, né? Então, por isso a importância da anamnese de perguntar a história familiar de câncer.
Exato. O mesmo em relação à tireoide, que a Task Force americana recomenda contra o rastreio, e várias outras sociedades também recomendam contra, como a Americana de Tireoide, o Colégio Americano de Endocrinologia, porque eles viram que o screening não foi benéfico, né? Isso não reduziu mortalidade desses pacientes.
Tá.
E de endométrio, o que é que a gente tem? Não tem um posicionamento oficial em relação ao endométrio, mas o que, no geral, não é indicado por 3 motivos. Primeiro porque 75 a 90% dessas pacientes, elas são sintomáticas já no início do quadro.
Essa informação é muito boa.
Então, elas, no geral, têm sangramento uterino normal e a gente vai pensar nas mulheres somente na pós-menopausa, que vai, né, trazer aquele suspeita maior.
Se a doença dá muito sintoma ou dá sintoma desde o início, né, vou esperar ter sintoma para procurar, né?
Exato. É um sintoma que é comum e causa muito incômodo, então é uma coisa que, se aparece, muitas vezes aquela pessoa vai procurar auxílio médico, vai procurar investigação. Se o rastreio é uma pessoa assintomática, então aqui não cabe.
Não vai passar batido esse sintoma para a pessoa, né?
Exato. E a terapêutica que a gente tem disponível, imagina que é um câncer de endométrio, começou a sangrar e ela já detectou de cara. Muitas vezes ela é suficiente também para curar o paciente. Então, as bases que a gente tem para pensar no rastreio de uma doença não cabem aqui quando a gente está falando de endométrio. Porque detecta muito rápido, assim que começa a ter a manifestação, já começa a ter sintoma, na grande maioria dos casos. Então, é mais fácil você avaliar o sintomático do que pesquisar em todas as pessoas assintomáticas.
É tipo o contrário das doenças que são protótipos de indicação de rastreio, né?
Exato.
Em que você encontra num estágio pré-clínico, que ela demora para evoluir, que não dá sintoma. Câncer de endométrio não preenche esses critérios.
Exato. E a 7ª armadilha é individualizar o rastreio.
Essa armadilha entra como um fechamento do episódio, né, Jô? E ficou aqui pro final, porque se tivesse no início, talvez o ouvinte fosse desligar o episódio. Mas não desligue, assim. O individualizar aqui, quando a gente tá na prática com o paciente ali na frente, essa é a grande arte, né?
Sim.
Da medicina. Mas a gente entende que a gente tem que individualizar com informações baseadas em evidência. É sempre muito difícil fazer isso para tudo, né? Na medicina, para qualquer coisa na medicina, tá? E aí, nessa discussão sobre individualização, a gente tem que entender qual que é o nosso papel no rastreio dos pacientes na medicina preventiva. Porque a pesquisa, ela vai identificar um problema, ela vai ver se tem método diagnóstico adequado para diagnosticar aquele problema, porque assim, se o teste for ruim para identificar esse problema, nem vai ser estudado. Tem que ver se tem tratamento para aquele problema, tratamento eficaz, e aí tem que ver no final de tudo se a doença identificada de uma maneira precoce, sem sinal, sem sintoma, com a implementação desse tratamento, vai levar a algum desfecho importante, né? Reduzir mortalidade, que seria o desfecho mais importante.
Que é o grande objetivo do rastreio, né?
Que é o grande objetivo, Jô. Então tem que ser uma doença conhecida, que seja comum, com uma história natural bem conhecida. A gente tem que saber quem é a população de alto risco para esse problema.
E Rafa, sabendo disso tudo, né, quais são as dificuldades para a gente conseguir fazer essa individualização?
O grande problema aqui, Jô, é que quando a gente pega as pesquisas, elas têm um rigor estatístico muito grande, fazem um rastreio populacional, então pegam fatores de risco importantes, né? Um exemplo, câncer de pulmão, paciente tabagista. Uhum. Problema é paciente tabagista. Então vamos estudar essa população. Câncer de colo de útero, paciente com risco de ter HPV. Né? E por aí vai. E quando a gente leva isso pra beira do leito, né, no consultório, a gente não consegue fazer isso estatisticamente na nossa cabeça, né? Então é difícil pro médico conseguir estimar os benefícios e riscos de rastreio com precisão para aquele indivíduo ali que tá na frente dele.
Tá.
Principalmente quando eles saem dos critérios de recomendação. Um exemplo muito comum é o paciente fica mais velho do que a faixa etária que existe a recomendação.
Tá, vamos usar esse exemplo então. Vamos pensar no paciente idoso, né? Vamos pegar então um paciente que tem 76 anos, que já tá fora dali da faixa etária para rastreio de mama, mas que procura e pesquisa e quer saber, quer vai ao médico para isso, né? Para fazer esse tipo de rastreio.
Jô, nesse caso a gente tem que entender que a avaliação vai mudar a relação risco-benefício, tá, daquele rastreio. Por quê? Se o paciente tem uma sobrevida baixa, que isso está relacionado à alteração cognitiva ou de funcionalidade ou das comorbidades que ele tem, podemos colocar assim, nesses três pontos, isso vai diminuir o benefício do rastreio, tá? Além disso, a fragilidade e as próprias comorbidades vão aumentar os riscos dos tratamentos caso a doença seja encontrada. Então a gente precisa entender que aqui entra muito forte a decisão compartilhada, que vai ter muito a ver com os valores e as preferências do paciente e a expectativa de vida dele.
Sim.
Tá? Quando a gente falou aqui do rastreio de câncer de próstata, que para com 74 anos, várias diretrizes falam, olha, mas se esse paciente viver mais do que 10 anos, vale a pena continuar rastreando. Só que a gente também não é tão bom em estimar a sobrevida.
Exato.
Né?
E tem ferramenta para isso?
O ideal é que a gente tenha uma ferramenta, uma calculadora que possa ajudar isso nessa decisão. Não existe nada perfeito.
Tá.
Mas eu acho que vale a pena a gente oferecer aqui pro nosso ouvinte, pelo menos uma, né? Que ele possa se guiar.
Pra ajudar nessa escolha, né?
Pra ajudar. A ferramenta se chama e-prognosis. É o E, prognóstico em inglês, né? Prognosis. Essa ferramenta, ela é validada, ela aparece comentada em vários artigos. A gente vai colocar todas as referências no episódio aqui, como a gente sempre faz. E aí, quando você entra nessa ferramenta, você coloca algumas informações e ela vai te dar uma relação de custo-benefício. Vai falar assim, geralmente é indicado para esse paciente, geralmente não é indicado para esse paciente. De tantos pacientes, um vai evitar a morte de um em tanto tempo. Então, assim, é uma ferramenta que ajuda bastante na hora de discutir.
E até para explicar isso, né, para os pacientes, né, naquilo que você já comentou, né, Rafa? Tentar pesar risco-benefício, mostrar realmente o que é que tem de dado para a pessoa ter uma decisão mais acertada.
Mas só lembrando que as pessoas são muito complexas, né, Ju?
Sim.
Então, os fatores, eles se correlacionam e interagem entre si de uma maneira que é muito difícil de você entender qual fator que é mais importante do que o outro e qual que vai ser o resultado daquilo tudo, tá? Então, quando a gente estava falando de câncer de pulmão, por exemplo, se o paciente faz aquele rastreio todo para lá no final não conseguir fazer uma cirurgia para tirar aquele câncer de pulmão, por que fez o rastreio lá no início, né? Mas essa não é uma decisão fácil,
tá.
É uma decisão que em algumas situações vale você entender muito das comorbidades do paciente, do prognóstico dessas comorbidades e não apenas de fatores simples como a idade.
Tá. Então, resumindo, é difícil individualizar sem ferramentas, sem muitos dados, porque realmente os pacientes são complexos e não existe uma resposta de sim ou não, né? Eles saem muitas vezes da diretriz quando a gente precisa individualizar.
Isso aí, Ju. Fechamos?
Fechamos, Rafa.
Maravilha. Vencemos, então, o rastreio. Difícil esse tema, né?
Uhum.
A gente só pegou polêmica aqui, hein, Ju? Só pedrada.
Foi. Então, vamos pro salve agora?
Vamos. teu salve, Jô, vai pra quem?
Meu salve, Rafa, vai pra Daniela Carniel e para o João Fernandes, que a gente encontrou eles lá no Congresso em Balneário.
Ah, sim.
Brasileiros de Clínica Médica, eles são de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E foram uma das pessoas que a gente teve essa oportunidade de conhecer, trocar uma ideia.
Muito maneiro.
E eles são super fãs, então fica aqui nosso salve pra eles.
Abração, gente. A gente nem tá atrasado nos salves, né?
Nem um pouco.
Setembro, o Congresso.
E o seu salve, Rafa?
Meu salve vai pro Wallace, Jô. O Wallace mandou uma mensagem aqui pra gente no Instagram, passando só pra dizer que cada podcast que eu vi, fiquei mais fã de vocês, estão de parabéns. Vocês estão pro Guia TDC, assim como o Burton Rose estava pro Up to Date. Pô, aí botou a gente no pedestal. Acho que... Calma aí, cara. Tamo começando. Mas o Wallace, ele foi meu R+, lá na clínica, na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. E muito bom, cara, ouvir você, que você tá curtindo o nosso trabalho aqui. E você já me ensinou pra caramba, né? Então agora espero que esteja te ajudando de alguma forma aqui o TDC. Obrigado pela mensagem carinhosa aí, sucesso. Abração, Wallace. Fica um salve aí pra você.
Um grande abraço, Wallace. E eu acho que assim finalizamos, né, Rafa?
Finalizamos, Ju.
Então fica aí pras pessoas, pra seguirem o Tarde Clinicagem no Instagram, @ Tarde Clinicagem, no Twitter, que agora é X. No...
X?
X. No TikTok, no YouTube e em todas as plataformas. E sempre que possível, né? Manda aí seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, que a gente tá sempre aberto.
E um abraço pra todos os colaboradores do TDC, né, Ju?
É.
Temos colaboradores discentes agora, da faculdade nova. E um abraço pros antigos também, especialmente o João Felipe, que tá aqui com a gente, acompanhando o nosso episódio, deu várias dicas aqui no nosso roteiro.
E é isso, pessoal.
Falou.
Valeu, falou.
Valeu.
Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.